Linha Direta.
Daniela Franco.
São horas decisivas para uma votação histórica e que pode descriminalizar o aborto na Argentina. Na América Latina, Cuba, Guiana e Uruguai já legalizaram a intervenção voluntária da gravidez. Mas apesar de um importante crescimento do movimento feminista no país e de o debate apresentar uma forte evolução, a tendência é de que o Senado argentino rejeite a proposta. Diante do Congresso, uma multidão vai acompanhar a votação, que começa na manhã desta quarta-feira, mas que só deve terminar na madrugada de quinta, dividindo a Argentina entre os pró e os contra a descriminalização do aborto no país. Sobre este assunto, vamos conversar agora com nosso correspondente em Buenos Aires, Márcio Rezende. Bom dia, Márcio. Como os argentinos vivem esse momento?
Olha, com muita apreensão. Esperança e resignação pelo lado dos que estão a favor, sensação de vitória pelo lado dos que estão contra. Na verdade, a legalização do aborto por aqui gerou três nítidas divisões. Uma sociedade repartida em partes praticamente iguais entre favoráveis e contrários, uma coligação de governo também partida pela metade com legisladores de um mesmo partido a favor e contra, e dois argentinos chefes de Estado, o presidente Maurício Macri e o Papa Francisco, em rota de colisão, embora ambos sejam contra o aborto. E aqui na terra do Papa, a divisão de posturas também acontece no Senado, onde o debate tem um desenlace incerto. É verdade que existe uma tendência a rejeitar a proposta, mas sempre pode haver uma surpresa. Do lado de fora do Congresso, milhares de pessoas em manifestações a favor e contra.
E justamente, Márcio, como acontecem essas manifestações em frente ao Congresso?
Olha, o debate e a votação devem durar cerca de 12 horas. Ao longo desse tempo, os manifestantes terão espaços exclusivos e delimitados em frente à Praça do Congresso. Do lado esquerdo, os favoráveis, na sua maioria militantes feministas, levam lenços verdes sob o lema de aborto legal, seguro e gratuito, porque o aborto clandestino mata. Do lado direito, os contrários, denominados pró-vida, na sua maioria ligados às igrejas, usam lenços azuis e defendem o lema Salvemos as duas vidas, a da mulher e a do feto. Passaram a noite em vigília à espera do resultado como forma de pressionar os legisladores. Haverá um forte esquema de segurança. O temor é que, se o aborto for rejeitado, os grupos de militantes radicalizados queiram partir para a violência.
Agora, há uma grande possibilidade de que a descriminalização do aborto seja mesmo rejeitada, Márcio?
Sim, essa tendência surge do número de senadores que já manifestaram o voto. Dos 72 senadores, 37 já se manifestaram contra, enquanto o voto a favor chega a 31. Uma senadora deve optar pela abstenção e outra deve faltar. Mesmo que a votação termine empatada, a lei seria rejeitada, porque a responsável pelo desempate, a vice-presidente da República e presidente do Senado, Gabriela Michetti, é uma militante do não. É claro que sempre pode haver uma surpresa, mas até mesmo entre os que estão a favor há um certo clima de resignação, porque parece uma tendência definitiva. Se os favoráveis ao aborto conseguissem reverter o panorama propondo flexibilizar o projeto e permitindo, por exemplo, que o período de interrupção da gravidez diminua do limite da 14ª semana de gestação para a 12ª, o texto voltaria a ser tratado pela Câmara de Deputados. Essa estratégia, no entanto, parece muito difícil.
E por que o avanço desse projeto de lei na Câmara dos Deputados não se vê agora no Senado?
Bom, porque basicamente a igreja, que ficou em segundo plano naquela altura, resolveu agir agora com homilias, missas e incentivando organizações civis e religiosas a se manifestarem contra. Isso foi muito forte no interior do país. Ao mesmo tempo, as militantes pró-aborto radicalizaram as ações, causando rejeição nos segmentos mais conservadores. E na Câmara Alta, os senadores representam províncias mais conservadoras, sob forte influência da igreja.
E finalmente, Márcio, o que pode acontecer se a descriminalização do aborto for rejeitada no Senado?
Bom, se isso se confirmar, as militantes favoráveis ao aborto vão lamentar ter chegado tão perto, mas também vão sentir que se abriu no país um debate sem retorno, que pode ser questão de tempo para se tornar lei. Nesse sentido, não deixa de ser uma vitória. A questão só poderá voltar ao debate no ano que vem, mas serão os mesmos legisladores. Além disso, será um ano eleitoral. Uma posição sobre o aborto será cobrada dos candidatos ao Executivo e ao Legislativo. O mais provável é que o aborto só volte a ser debatido em 2020, com o Congresso parcialmente renovado.
Ok, Márcio, acompanharemos essa votação hoje com você. Muito obrigada pelas informações. No Linha Direta de hoje, fomos até Buenos Aires conversar com o correspondente da RFI, Márcio Rezende.